Muito boa noite, amigos do Vida Destra. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Vida Destra Entrevista. Pedimos desculpas pelo nosso atraso, tivemos uns probleminhas aí para estar conectando todo mundo, mas já estamos aqui no ar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe também o link desse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam estar acompanhando com a gente. Né? Lembrando que nós estamos ao vivo não apenas no nosso canal no YouTube, mas nós estamos também transmitindo na nossa página no Facebook e também no nosso perfil no Twitter. Essa noite, né, para estar fazendo a entrevista aqui comigo, eu não estou sozinho, né, como sempre eu estou muito bem acompanhado do meu amigo jornalista Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius.
Boa noite, Sander. Boa noite, Marcos. Um prazer estar aqui com vocês.
E essa noite, né, nós temos aqui o prazer de estar recebendo aqui para o Vida Desta Entrevista o médico Marcos Falcão. Marcos, muito boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite a todos e perdão pelo atraso, a culpa foi minha, viu, minha gente? Do atraso não foi nenhum deles, não, foi minha mesmo.
Não, tá
Prazer.
Certo. É, essas coisas acontecem, né, Marcos? Bom, pessoal, muita gente já deve conhecer o nosso amigo Marcos Falcão, né? Ele é médico recém-formado, né? Muita gente conhece ele, inclusive, das redes sociais, porque o Marcos ele tem um canal no YouTube, né? Desde 2014, se não me falha a memória, onde ele trata principalmente de política, né? Mas eu acredito que muita gente foi conhecer o Marcos mesmo depois das polêmicas aí que ele se envolveu, principalmente relacionados aí com a pandemia, né, e alguns assuntos correlatos, né. Marcos, para a gente estar começando, eu queria pedir que você rapidamente se apresentasse para as pessoas e contasse para nós, né, um pouquinho da sua história, como que você se interessou por política e como que você chegou aonde você chegou, vamos dizer assim.
Certo. Então, o perfil foi criado em 2014. Eu comecei a gravar uns vídeos lá em 2016. Eu estava no início do. Mais ou menos no início do curso mesmo, terceiro, quarto período. Aí eu fazia alguns vídeos que eu tinha uma página no Facebook de memes, né? De Bolsonaro mesmo e tal. Aí a página tinha bastante curtida, tinha 150 mil curtidas. Aí foi deletada. Já tinha censura no Facebook já desde essa época. Aí eu desanimei, deletei tudo. E aí voltei a gravar vídeos quando o Bolsonaro tomou a facada, né? Fiquei me sentindo meio mal, tipo, querendo fazer alguma coisa. Aí voltei a gravar vídeos. Eu não tinha nem 1.000 inscritos nem nada. Aí teve alguns vídeos que começaram a pegar alguns acessos. Aí continuei a gravar. E aí foi deslanchando pouco a pouco, né? Até hoje foi 2018, no caso, né? Foi 7 de setembro por aí, né? Um pouquinho depois dele ter tomado a facada. Aí até hoje, né? Tem 200 e poucos mil inscritos. Foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas me interessar por política já há muito tempo. Mas eu tinha aquela visão meio que. Eu comecei a acompanhar a política porque a minha mãe era assessora de um vereador aqui da cidade. E aí a gente sempre acompanhava a votação, eu sempre gostei de acompanhar essas coisas e tal. Mas para entender de ideologia política, essas coisas, eu comecei a ler em 2013 por aí, né? E descobri que eu era de direita por aí, em 2013. Antes de entrar na faculdade, né?
Muito bem. Eu vou passar a palavra para o Vinícius, então, que vai fazer algumas perguntas aí para você, Marcos.
Marcos, boa noite. A gente viu aí que durante a pandemia ela foi praticamente um desastre político, né? A gente viu aí governo fechando tudo, casos aumentando, mortes aumentando, governador fechando. Hospitais, como aqui em São Paulo mesmo, João Dória fez, né, fechou diversos leitos de UTI, inclusive aqui em Sorocaba mesmo, na minha cidade, né, fechou hospitais de campanha lá em São Paulo, capital, enfim. Eu queria saber de você, se você, como médico, fosse aí o ministro da Saúde, o secretário da Saúde de algum estado, como que você geriria a pandemia? O que que você faria aí de diferente que os nossos secretários e ministros aí fizeram?
Então, quando começou a pandemia, ninguém sabia do que se tratava, mas a gente sempre soube na literatura médica que nunca ninguém colocou gente saudável em quarentena, nenhuma doença, né? Isso não existe na literatura médica. Na verdade, ocorreu uma vez e foi na gripe asiática em 2008, eu acho. Coisa de chinês, né? Para variar. Mas no Ocidente ninguém nunca fez isso, não. É, então eu achei esquisito isso, né? Eu estava lá no final do curso e de repente todo mundo começou a aderir, como se isso fosse uma verdade absoluta. Eu sempre questionando, ué, por que gente saudável está ficando em casa? Ninguém nunca fez isso. Eu nunca estudei isso, é nenhuma doença infectocontagiosa, nenhuma pandemia. Por que que isso é diferente? Mas a gente sempre soube disso daí. Mas isso chegou como se fosse uma verdade, inquestionável. Então, provavelmente seguiria a linha desses países que não tiveram essa restrição de liberdade. Simplesmente por seguir aquilo que a gente sempre soube de medicina. Essa doença não é diferente de outras. Ela é contagiosa, ela é transmitida por via oral, via secreções, né? Aerossóis, enfim. Mas isso não muda o fato de que gente saudável em casa não tem repercussão nenhuma. Então, com certeza, não faria nenhum tipo de lockdown, isolamento é para a gente que está doente. Né? Então, com certeza partiria por isso daí, né? E com relação a tratamento, eu não negaria nenhum tipo de opção, né? Não ficaria demonizando nada do tipo, mas quem demonizou isso daí não foi o governo, né? Foi a mídia e alguns governadores lobistas, né? Então, o ministro da Saúde não pôde fazer muita coisa, mesmo que ele recomendasse. Não ia adiantar muito, mas a priori, a principal medida seria, com toda certeza, não implementaria lockdown nem nada do tipo. Provavelmente investiria em testes, testagem das pessoas que estão doentes, aguardaria, veria o que aconteceu em outros países, como eles se comportaram, como eles conseguiram controlar alguma coisa, mas lockdown não, porque ninguém nunca viu isso na medicina.
Algum comentário, Vinícius?
Não, eu concordo, né, particularmente porque a gente viu aí muitos países que não fizeram lockdown, né, e obtiveram um certo sucesso no controle do vírus. A Suécia é um exemplo, né, um bom exemplo. Ela não fez lockdown, não impôs aí nenhuma medida, como a Bélgica, que é um paíszinho e parecido em certos aspectos, como população, como idade aí populacional, né, a faixa etária da população. E a gente vê que, se levar em conta o número de mortos por milhão de habitantes, a Bélgica teve muito mais, tá, do que a Suécia. Não só a Bélgica, como a Alemanha, a França, né, Itália, todos esses países aí que fizeram um lockdown extremamente rígido tiveram muito mais mortos do que a Suécia. Então eu acho que isso aí eu concordo bastante com o Marcos, né. O lockdown ele só serviu para, ao meu ver, para piorar a situação, né. E pior que teve aí a bênção de imprensa, né, de pseudocientistas, né, o povo que diz defender a ciência e fala que existe gênero neutro, todas essas coisas aí, Sander.
Pois é, verdade, né? Ah, Marcos, e só para deixar bem claro para você, a nossa live ela é bem informal, tá? Então, não, se quiser comentar em cima dos comentários, sinta-se à vontade, tá? É mais um bate-papo do que uma entrevista, tá ok? Não se
Tranquilo.
sinta, engessado aí, não. E falando
Tá.
sobre a questão que você colocou do lockdown, eu tive a experiência, Marcos, de viver no Japão até setembro do ano passado. Eu vivi lá durante os últimos 24 anos. Então, eu peguei um bom pedaço
Nossa.
da pandemia lá no Japão e voltei para o Brasil e eu pude perceber, assim, são duas realidades totalmente diferentes no combate à mesma doença. Porque no Japão a gente não teve nenhum lockdown igual teve aqui, as escolas funcionam, as empresas funcionam, as pessoas trabalham, todo mundo toma cuidado, claro, mas não foi o terrorismo, né, que eu encontrei quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Nem parecia que a gente estava lidando com a mesma doença, cara. E aí entra no ponto que eu queria conversar com você agora, que é um dos pontos que fez com que você ficasse bem conhecido, né? Que foi aí a defesa de se tratar rapidamente, vamos usar essa palavra, né? Porque senão daqui a pouco derrubam a live. Mas você fez a defesa aí para que se tratasse o mais rapidamente possível as pessoas com aquilo que tivesse à mão, vamos dizer assim, né? Com os medicamentos disponíveis. Eu não sou médico, mas eu já vi que muito médico, dependendo da situação, quando ele não tem condições de curar o paciente, né, por não ter um medicamento adequado para isso, ele vai tratar os sintomas, para amenizar os sintomas e coisas do tipo. Seria mais ou menos nessa linha que você seguiria, Marcos, ou não? Você que é médico, né? Eu sou leigo, você que é o médico.
Quando começou a doença, ninguém era um tiro no escuro, né? Você estava falando de um vírus, esse vírus particularmente já existia. Eu fui dar uma olhada num livro que eu tinha antes de estourar a pandemia, ele falava que 5% dos resfriados eram causados por coronavírus. Só que era o SARS-CoV normal, né? Não é o esse daí agora. O tratamento, você não... Eu acho que tinha algum comentário falando sobre hidroxicloroquina, sim. Mas, a priori, vírus novo, tudo bem. Vírus, em geral, a gente não tem antiviral. É muito raro, né? A gente não tem antiviral para gripe. Tem o tal do Tamiflu, né, que é o oseltamivir, que é uma eficácia muito baixa. Tô pensando aqui, é raríssimo. Você tem os antirretrovirais, que para HIV, tem a ciclovir, panciclovir, ganciclovir, isso daí é para herpes, e só, né? Só. Não tem mais nenhum tipo de antiviral. Então, dengue, zika, chikungunya, tudo isso é virose. Influenza, vírus, H1N1, não tem remédio para essas coisas. Então, o que é que acontece? A gente trata sintomas. Só que com o passar do tempo, né, além de você tratar os sintomas, começaram a descobrir que certos pacientes que tinham artrite, começaram a reagir melhor no hospital, observação clínica. Mérito do médico que observou. E percebiam que eles utilizavam aquele remédio proibido. Não sei se eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Né? Bolsoquina.
A
Enfim.
bolsoquina.
Aí, começaram a perceber isso. E depois começaram a fazer estudos in vitro e viam que o remédio para piolho matava o vírus, né? Fazia um teste lá, ele matava o vírus. Era uma coisa que eu lembro que a gente estava ali por volta do terceiro, quarto mês de lockdown aqui no Brasil, e começaram a ver que matava. E que na África os índices eram baixos. Então começaram a perceber que funciona, que alguma ação tinha. E pouco a pouco os estudos foram saindo, foram saindo, foram saindo, e o pessoal continua na mesma negação. Já faz mais de um ano que você tem estudos bem, bem robustos sobre isso. E o pessoal ainda continua negando. Ah, não tem comprovação. Tem sim, mentira. E tem comprovação nível 1A, que é o nível mais alto. Então, no começo, obviamente, a gente, quando chegou no Brasil, né, a gente já tinha alguns relatos, sim, da tal da bolsoquina, mas o pessoal já começava a negar, né? E a gente sabe que tudo isso é lobby, né? Existe uma questão de que você não pode comprar imunizantes em caráter emergencial se você não tiver nenhum medicamento comprovadamente eficaz para combater uma doença. Então, se você reconhecer que algum desses aí serve, você não pode comprar uma vacina experimental que nem essas aí. Então, tá aí explicado por que que o pessoal não considerava, né? Mas até agora essa negação é por isso, né? É por isso, porque a gente já tem muito estudo. Dá para imprimir um prédio de 10 andares de estudo.
Caramba! É, mas é interessante mesmo você colocar essa questão, né? Porque a gente vê que no fundo, como todo mundo já está cansado de saber, está pegando bastante também a questão financeira em torno disso tudo, né? Até porque, por exemplo, no caso da existe um as big pharmas, vamos colocar dessa maneira, né? As farmacêuticas têm aí os interesses delas também, e é claro que é muito mais vantajoso para elas ganhar dinheiro em cima de vacina do que ganhar dinheiro em cima da bolsoquina, que, por sinal, até onde eu sei, não tem nem patente mais, né? De tão
Não, isso
recente que é, né?
é muito antigo o remédio, não tem patente nenhuma, você pode manipular em qualquer lugar. É
É
engraçado o pessoal falando.
tanto que teve até
Pode
um
falar.
estudo fraudado, né, Marcos? Acho que
Sim.
você vai saber que foi até publicado na Lancet, né, falando que a cloroquina, que a bolsoquina, aliás, não funcionava, né, tinha toda aquela coisa e tudo mais. Até que pesquisadores começaram a auditar esse estudo e descobriram que ele foi feito com base em dados fornecidos por uma empresa cuja diretora era uma atriz pornográfica, tá? É, nada contra a profissão dela, né, mas a empresa ela era claramente uma fraude. Ela forneceu esses dados fraudados justamente para corroborar com uma narrativa que interessava ao momento, né? Então, particularmente, eu penso assim: se esse remédio de fato não funcionasse, não seria necessário você fraudar um estudo para isso, né? Claro que ele não é absoluto, porque nem mesmo quimioterapia é absoluta, né? Você pode ter câncer e fazer quimioterapia e morrer mesmo assim. Mas acho que, sobretudo, caberia ao indivíduo escolher se tomaria ou não o remédio. Tanto que em hospitais privados, como a Prevent Senior, saiu até uma matéria, acho que no El País, há um tempo atrás, falando que a Prevent Senior, apesar da ineficácia, né, desse remédio aí, continuava receitando, né? E aí você vê, morreu mais gente na Prevent Senior ou morreu mais gente no SUS, né, proporcionalmente comparando. A gente sabe qual que é a realidade, né? O povo fala aí, viva o SUS na internet, mas a gente sabe que na hora que aperta, todo mundo gostaria de estar se consultando aí, não no SUS, mas em um hospital privado.
Sim, evidente. É, o estudo que foi aquela revista que acabou lançando, né, um negócio completamente sem sentido nenhum. Eu lembro que estava no primeiro ano da pandemia e aí começou a os meus colegas, parece que o pessoal tosse contra, né, a compartilhar. Olha só, tá vendo aqui, tá a prova cabal. Aí eu fui abrir o estudo, beleza, fui lá ver, não, estudo com não sei quantas mil pessoas, eu falo, que coisa esquisita, coisa estranha. Depois foram lá e se retrataram, né? E teve aquele de Manaus, que os caras deram uma dose 5, 6 vezes maior, ué, é pra matar o cara isso daí, pô. Eu não sei como é que não estão presos, né? Parece que uma das médicas que tava lá era alguma que foi convocada pra CPI, salvo engano, ou que ia assumir algum cargo. Talvez fosse assumir o ministério, uma loira, não sei se vocês viram. Mas aquilo ali foi uma arbitrariedade, foi um absurdo completo. Mas assim, isso daí surgiu, né, com um médico que é o Vladimir Zelenko, né, um cara lá de Nova York. Ele é ucraniano. Foi a primeira coisa que surgiu, foi isso aí. Aí o Trump começou a falar, aí o Bolsonaro começou a falar também, e aí o povo começou a falar, não, é mentira, não, não serve, não, não serve. Aí já fraudaram o estudo. Aí depois começou a ivermectina. Se você for na Europa, tem gente da Europa que me procura para conversar, eles falam que você não consegue achar ivermectina nem em pet shop, mas eles proíbem em pet shop. Eu falei, tenta comprar no pet shop aí, finge que é pro cachorro, pra alguma coisa assim, e toma, vai ser o mesmo princípio, não consegue. Eles proibiram lá também, é um negócio bizarro, entendeu? Então, a ideia é vacina, vender imunizante, é a indústria farmacêutica e controle populacional. Não tem a menor dúvida disso.
Inclusive, as pessoas falam de vacina, mas essa semana morreu o Tarcísio Meira, né, que ele tomou aí 2 doses da vacina da Coronavac. Silvio Santos, ele tá internado, mesmo tendo tomado aí 2 doses da Coronavac. E aí a gente fica até assim, né, porque, claro, eu não tô fazendo propaganda anti-vacina aqui, tá? Eu já até me vacinei, tomei AstraZeneca, mas a gente sabe que elas não são absolutas. O governador aqui de São Paulo, João Dória, ele tinha dito, né, quando no começo do ano, quando começou todo esse negócio de vacinação, que a Coronavac ela impediria você de morrer ou de ir para uma UTI, né? Hoje a gente está vendo que não acontece nenhuma coisa nem outra. O Tarcísio morreu, o Silvio Santos estava no hospital. E aí isso aí é bem grave, né? Porque eles fizeram toda uma propaganda, muito dinheiro foi gasto nesses medicamentos aí, nessas vacinas, né? O presidente, ele se recusou inicialmente a comprar a vacina chinesa em si, ele foi taxado de negacionista, de fascista, de tudo aquilo, né? Mesmo
Claro.
ele tendo comprado uma vacina eficiente, que é a AstraZeneca, né? Que é referência aí no Reino Unido, na né? própria Europa, até nos Estados Unidos. Tanto que se você toma Coronavac, nem na Europa você consegue entrar, né? Porque eles têm lá todo um protocolo rígido. E, enfim, Sander, com você.
Beleza, meu amigo. Essa questão de vacinas, de saúde, a gente vê que, na verdade, o grande problema foi que o assunto acabou sendo politizado, né? Como o pessoal até brinca, né? Se o presidente Bolsonaro falar amanhã para o pessoal recomendar, pessoal, beba água, né? Aí vai aparecer gente condenando o uso da água, né? Vai falar que a água mata, que a água isso, que a água aquilo outro. Então, é sempre assim, né? Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, né? O fato do presidente Bolsonaro ter citado o nome desses medicamentos acabou aí prejudicando em muito o possível tratamento da doença, né? Talvez se o presidente não tivesse tocado nunca nesse assunto, nesse nome desses remédios, a gente estaria usando aí em todo posto de saúde de forma simples, banal, né? Mas
É,
foi o.
Sander, eu digo até mais, se ele tivesse defendido a vacina no começo, hoje talvez a mídia, né, a imprensa estaria falando contra todas as vacinas.
Pois é, né? E estaria chamando o Bolsonaro de fascista, nazista, negacionista, talvez, mas ao contrário, né? Falando que, tipo, olha, o fascista querendo obrigar as pessoas a se vacinar com vacinas que não têm a sua eficácia comprovada, né? Seria mais ou menos nesse esquema, né?
Mas
Mas.
isso está acontecendo na CPI agora. Estão falando, no começo falavam que ele não importa o preço, uma vida não tem preço, tem que comprar a vacina. Agora o pessoal está falando, olha só, ele queria comprar US$ 1 mais caro. Ah, vá pra puta que pariu, pô. Não é possível um negócio desse.
Não,
Os
mas o
caras são
pior é que é
muito cara de
verdade.
pau, velho.
Lá,
É bizarro, pô.
né,
Bizarro.
aquela CPI ali, nossa cara, não dá nem para comentar, porque a cada hora eles têm uma narrativa diferente. Né? Uma hora é porque não comprou, outra hora é porque comprou, uma hora é porque não queria ver o preço, outra hora é porque se recusou a pagar mais caro. Então, ali não dá nem para comentar, né, gente? É uma palhaçada
Cara, é
aquilo ali.
patético, então. Vão querer processar ele agora por curanderismo e charlatanismo. Sabe quem é o gigantesco charlatão? Senhor João Dória. 100% de chance de você não ir para UTI, como vocês falaram, né? Porra! Quando eu vi isso daí, eu falei: peraí, pô, você tá querendo tirar onda com a minha cara, tá tirando sarro. Aí, médicos, porra, gente da minha família que é médico, gente que foi meu. Não foi meu preceptor, mas foi meu residente enquanto eu me formava. Vou desenhar aqui para as pessoas que estão duvidando. Não é assim. Aí fazia um gráfico. 50% de pegar, 50% de não pegar. Aí, de onde é que sai essa lógica daí? Se você tem 50% de pegar, meu amigo, não importa. Se você tiver 1% de chance de pegar, 1% de chance de pegar, isso ainda é um evento possível. Dentro da probabilidade estatística, se você jogar uma moeda, a chance de cair ou cara ou coroa é 100%. Não tem como cair de outro jeito. Isso aí é 100%. Agora, se você, sei lá, jogar sortear um número de 1 a 100, a chance de cair do número 1 ao 99 é 99% de chance, mas tem 1% de chance de cair o 100. Tá, essa 1% de chance, ainda assim, existe. Então, a probabilidade disso aí desenvolver para uma doença séria, para uma UTI, para uma morte, ainda é possível. Então, isso não faz a porra de sentido nenhum. Eu falei isso daí um monte de vezes pro pessoal. O pessoal, não, é para evitar caso grave. Eu falei, beleza, vamos esperar. Tá aí o resultado. Um monte de médico, linha de frente, idoso, etc., tomou essa merda, depois foi dosar os anticorpos, não tinha anticorpos nenhum, né? Inclusive eu tomei essa merda, porque eu linha de frente, né? Saiu, aí o pessoal pressionando, enfim, eu não sabia do que existia nas outras tecnologias, né, de RNA, não tinha conhecimento da terapia genética e qual era o princípio, que era produzir proteína spike, não sei se vocês sabem disso, né? Que é basicamente infectar a pessoa quando você toma a vacina. Inclusive, a do Dória, ela é tão ruim e tão ineficaz que ela é a menos horrível de você tomar, porque ela não gera doença, as outras, elas literalmente geram a infecção, entendeu? Para poder gerar imunidade. Enfim, aí.
AstraZeneca, quem me diga.
Isso, as pessoas ficam doentes depois que tem. Teve dias que eu atendia só a paciente que era pós-vacina, entendeu? Assim que tomava a vacina, já estava com a Covid. O pessoal não entendia o porquê, né?
Ô, Marcos,
Aí. Sim.
desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar que a gente entrou nessa seara e eu queria usar isso como gancho para te perguntar o seguinte: foi esse assunto, né, específico aí da pessoa se vacinar e desenvolver a doença que fez com que você perdesse o seu canal e você entrasse na justiça contra o YouTube, né, que era um ponto aí que a gente estava querendo chegar. Foi por causa desse assunto, né? Eu acho que eu vi você explicando isso outro dia, né?
Sim, a primeira vez que eu tomei o strike foi porque eu falei que o Bolsonaro acertou na pandemia, foi o que mais acertou, e aí as minhas falas eram que utilizar EPI, né, não era 100%, vamos assim dizer, para não dar problema para vocês aqui, que a própria OMS tinha falado isso, que ficar em casa também não era a solução, por aí vai. Aí, pá, alguém devem ter denunciado, né? Aí, primeiro strike, beleza, já entrei com a ação. Aí, não cumpriram a decisão judicial. Aí eu falei, vou testar esses caras aí. Vou forçar o contato, vou entrar na área, vou colocar a perna aqui, forçar o contato com o zagueiro e para o juiz marcar o pênalti. Fui lá. Aí comecei a falar, peguei a bula do imunizante, peguei um estudo da American Heart Association, que é uma das instituições mais respeitadas do mundo, né? É de cardiologia e de doenças vasculares. E comecei a falar que o que causava a doença era a proteína spike e não o vírus. E o imunizante é um RNA mensageiro, né? Eles injetam um RNA e fazem com que a sua célula comece a produzir a proteína spike. Então, literalmente, os caras injetam um material genético em você para que você comece a produzir o negócio que causa a inflamação. Aí eu falei, por isso que esse famoso, no caso era o Rodrigo Faro, ficou doente e passou para o resto da família. Aí ficou quase um mês sem absolutamente nada. Mas um mês depois, pá, segundo strike. Terceiro, o canal era deletado. Aí entrei na justiça. De novo. Na verdade, era o mesmo processo. Só que cobrando a juíza porque o YouTube ignorou completamente a decisão judicial. Eles ignoraram. Eles não pegaram advogado de defesa, nada. Eles simplesmente cagaram, entendeu? Aí fixaram a multa em 50 mil por dia. Aí eles recorreram lá no décimo dia. Não respeitar quando chegou no 18º dia. É que eles respeitaram. Aí do nada o canal voltou. Só que no 18º já tinha somado 405, era 19º, 450 mil mais 50 mil da outra, dava meio milhão. Quer dizer, eles estão cagando para dinheiro, entendeu? Estão nem aí. Mas quando chegou lá nos 45 do segundo tempo, eles foram lá e tiraram o strike. O vídeo tá aí para quem quiser assistir. Mas foi por causa disso aí mesmo, entendeu? Foi censurado por isso.
Foi censurado por isso. Então, que nem a gente que é leigo na parte de medicina, né? Que nem, por exemplo, eu vi essa explicação que você deu, né? Inclusive foi na entrevista pro Constantino, se não me falha a memória, você explicando a questão da proteína Spike. toda vacina, ela tem essa intenção meio que de simular a doença. Só que aí é que está o negócio, né? A vacina, ela tem a intenção de simular a doença no corpo da pessoa para estimular o sistema. Fugiu a palavra agora. Nosso
A
sistema
produzir
de defesa
anticorpos.
a produzir anticorpos. Né? Fugiu a palavra, mas nosso sistema de defesa a produzir anticorpos. No caso, então, específico dessas vacinas que você menciona, não é uma simulação, a pessoa acaba ficando doente mesmo, de fato. Então, para forçar
É,
essa
pois é.
produção de imunizante, seria isso?
Isso. A calcinha VAC,
Eu
ela
gostei
não.
dessa.
A calcinha VAC é de vírus atenuado, né?
Ah,
Ela é o
sim,
que
verdade.
mais chega perto de uma tradicional. É de vírus atenuado.
Que seria para
E
simular a doença, no caso, né? Vamos dizer assim.
isso, para simular que você entrou em contato com o agente, né?
Sim.
Mas ela é fraquíssima, ela é um lixo, né? É água destilada, aquela merda. Água destilada com alumínio e água da calcinha do Dória. E o resto, as de RNA, eu não sei essa da Rússia, nem as outras aí, mas as outras que tem aqui no Brasil, as que chegaram no Brasil, né, é Janssen, Pfizer e AstraZeneca. Todas elas são de RNA. Então, o que é que acontece? Eles injetam material genético. Esse material genético, ele entra na célula, faz a célula de escrava, né? E simplesmente a célula começa a produzir a proteína S. Vou chamar de proteína S, vai que o YouTube quer censurar esse nome, né? A proteína S, que é a proteína, spike é espinho, né, em inglês, que é o que forma a coroa, né?
É que eu,
Coroa.
até o para quem acho que não viu, o vírus, ele tem uma forma esférica e tem uma espécie de espinhos cobrindo a sua superfície. Seriam esses espinhos, no caso?
Isso
Ou não?
aí.
É isso aí.
Isso. É, e esses vírus aí, eles são a porta de entrada para entrar no na célula do paciente infectado. Só que, assim, quando você toma o RNA, ele produz só a proteína, né? Então, assim, você não vai replicar o vírus. O vírus não vai se replicar. Porém, o teu corpo vai começar a produzir essa proteína. E aí, nesse estudo que eu lia no vídeo, foi feito pela, né, saiu no jornal da American Heart Association, eles descobriram que é essa proteína que causa a inflamação no endotélio. O endotélio é uma das camadas dos vasos. Que existem vasos em geral, capilar, veia, artéria, tem
Artéria.
qualquer órgão do corpo, entendeu? Qualquer órgão do corpo. Só não tem na epiderme, que é tipo aqui, no, quando você corta aqui o dedinho assim, ou enfia uma agulha assim, não sai sangue. Ou então quando você corta aqui a parte enfim, só a epiderme e cartilagem, que não tem vaso sanguíneo. O resto todo do corpo tem. Então, qualquer lugar do seu corpo vai ser afetado pela proteína spike. Mas ela tem uma afinidade maior pelo pulmão. Então, por isso que geralmente causa pneumonia. Mas pode causar encefalite, meningite, glomerulonefrite, né? Tem muita gente que faz glomerulonefrite, fica com insuficiência renal. O Tarcísio Meira mesmo estava com insuficiência renal, né? Teve que fazer hemodiálise. Tudo que é miocardite. Por isso que quando você toma a porra da vacina, tem um monte de adolescente aí, adolescente, jovem, com miocardite. Por quê? Porque toma essa merda e aí a proteína vai lá e inflama o tecido do coração. Entendeu? As artérias, a artéria coronária, os vasos sanguíneos ali da região do coração e os vasos que irrigam ali o miocárdio. Aí causa uma miocardite, uma endocardite, um endocárdio. É isso, entendeu? E não é segredo para ninguém, pô. Na bula tem. A ideia é produzir a proteína Spike. E já tem diversos estudos falando. A proteína é o que causa a porra da inflamação. Então, eu só fiz constatar uma coisa que já estava em um monte de estudo no vídeo. Aí o YouTube vai e fala: informação médica incorreta. Porra, estou mostrando um estudo científico aqui, seus merda. Vocês
É
querem me
como se eles
censurar?
fossem médicos, né? O pessoal do YouTube, estagiário lá de cabelo azul.
É, foi uma gorda do cabelo azul que tava lá no plantão.
É,
Vixe, Maria.
eu,
Aí.
ó, não era nem uma gorda. Provavelmente era uma gorde de cabelo
Gorde.
azul. É uma gorde de cabelo azul.
Cabele, é cabele, Sander.
É. Ah, tá, tem isso também.
Tem isso. Doutor Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que fizeram aqui para a gente no chat, que é o seguinte: a gente sabe que tem diversas vacinas aí sendo ofertadas, né? Janssen, Pfizer, Corona, CalcinhaVac, como você falou, AstraZeneca, etc. Mas a Eliane perguntou aqui para a gente: o que que você sabe sobre a vacina da Novavax?
Novavax, é? Deixa eu ver. Eu posso pesquisar aqui. Estou com o notebook aqui para consultar. É Novavax, é?
Novavax. Essa
Essa,
aí,
para ser
sinceramente, eu não.
sincero, eu não conheço. Eu
Eu
nunca
também
ouvi
não
falar.
conhecia, tá?
Deve
Eu
ser a mesma coisa. Se for vacina de RNA, a ideia é a mesma. Eu vou
ideia é a
ver
mesma,
aqui.
né?
Eu posso achar a bula. Deve ter em inglês. Ah, tá meio lento aqui o notebook. É, vou tentar ver a bula, mas provavelmente é a mesma coisa.
Perfeito, porque tem várias, né? Teve até aquele. A polêmica toda da Covaxin. Né, envolvendo aí o presidente da República, que falaram, ele comprou superfaturado, e aí depois falaram, foi provado que não comprou coisa nenhuma, e tinha até aquele suposto intermediário, né? Inclusive enterraram esse assunto. Você percebeu, Sander? Que ninguém mais
Pois
se
é.
fala no tal do Luiz Miranda, né? Ele disse
É,
até
na
que
verdade, tem muita coisa enterrada, né? Não
tem.
só, não só a calça do Dória, mas tem um monte de outras coisas aí que andam bem enterradas ultimamente. Falando até no nosso querido governador aqui de São Paulo, faz muito tempo que eu não vejo falar dele. Isso porque o cara adorava um holofote, né? Ele anda meio sumido, né? Mas
A
deixa ele
última
pra lá.
vez dele que eu vi foi ele acenando para os manequins no shopping. Não sei se você chegou a ver esse
É,
vídeo.
então, eu
Uma
cheguei a
coisa
ver esse vídeo.
bizarra.
É, uma coisa bizarra. O cara andando no shopping e dando tchauzinho pros manequins. Cara,
Acho que
é
é os
coisa.
únicos que toleram ele ainda, né? Porque ninguém
Pode
gosta
ser.
do Dória aqui em São Paulo.
Deixa eu pegar esse gancho de política um pouquinho e mudar um pouco da medicina para política, Marcos, até porque você abriu ali o seu canal para estar tratando de política, né? E eu já vi vários dos seus vídeos. Inclusive, eu nem sabia que você tinha tomado strike. Eu percebi que você sumiu por uns tempos, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Eu deixo te perguntar uma coisa. É meio que inevitável, né, fazer essa pergunta para você, mas você é de Alagoas? Isso.
Tá, me diz uma coisa, como é que é ser de direita no estado de Renan Calheiros e Fernando Collor, meu amigo? Como é que funciona a coisa por aí? Eu pergunto isso, não é nem por, pelo amor de Deus, longe de querer ser preconceituoso ou coisa do tipo, não é
Não.
isso. Mas é que a gente que está aqui em São Paulo, a gente sabe, eu pelo menos, eu tenho, não tenho parentes, não tenho muitos amigos no Nordeste. Então eu não sei, assim, eu não tenho contato com o povo do Nordeste. Então eu não sei muito do que pensa politicamente os nordestinos. Eu sei muito do que as pessoas falam nas redes, na televisão, ou coisa do tipo. Mas você que está aí no Nordeste, que está aí na terra de Renan Calheiros, né, ou figura, né? Mas você que está aí, que é um cara de direita, como que você percebe a política no meio do povão? O que que o povão pensa de política aí em Alagoas?
Então, os partidos que dominam aqui, deixa eu só pensar aqui, né? Governadores dos últimos anos foram do PMDB, filho do Renan Calheiros. Antes dele veio o Teotônio Vilela, que era do PSDB. Antes desse daí veio o Ronaldo Lessa, que era do PSB, tudo de esquerda. Antes desse daí, putz, tenho muita certeza, mas é tudo de esquerda. Aí de prefeito, o de agora é do PSB, o de antes era do PSDB, O anterior era, enfim, era um populista, a
Só
outra era
gente
do
boa.
PSB, só tem legenda de esquerda. Mas assim, o povão não tem a menor ideia do que é isso daí, entendeu? O povão não tá nem aí. Por exemplo, a minha família toda votou no Bolsonaro, mas votaram no filho do Renan para governador. Tanto é que ele ganhou com 90 e caralhos por cento dos votos. E aqui em Alagoas, o Bolsonaro não ganhou em Alagoas, mas ganhou em Maceió. Mas Maceió é onde tem mais eleitor. Então, assim, aqui ele teve maciçamente a maioria dos votos do filho do Renan Calheiros. E o Renan também, porque ele foi eleito senador na mesma eleição, né? Mas o Bolsonaro ganhou aqui. Então, o que é que explica isso? É porque as pessoas entendem política de um jeito diferente para senado, para deputado, para governador, entendeu? Eles votam pensando como é que se o governador faz concurso público. Isso daí é o critério principal. Se o governador esse governador aqui faz concurso público, esse prefeito aqui faz concurso para a área da educação, esse aqui paga bem, esse aqui. É assim que funciona, entendeu? Esse governador aqui no Nordeste, prefeito bom e governador bom é quem cria viaduto, quem cria estrada, quem faz obra, entendeu? Então, assim, o pessoal não vai muito pela ideologia, né? Mas o Nordeste é banhado por partidos de esquerda, partidos vermelhos, PSB, PDT do Ciro, né, principalmente Ceará, PT, muito do PT, alguns do PSDB, é só esquerda, né? Collor também é daqui, Collor, Renan Calheiros. O outro passa desapercebido, eu tenho certeza que vocês não conhecem, é o Rodrigo Cunha. Ninguém ouviu falar nesse cara. Ele é do PSDB, né? Foi o mais votado, inclusive. É o outro senador que tem aqui. Também de esquerda, pô. PSDB é de esquerda, entendeu? Ele vota contra o Bolsonaro. Enfim, o pessoal não separa. O Bolsonaro venceu aqui. Você só via carro com o Bolsonaro, 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 mas esses caras ganharam. Deputado federal conservador, absolutamente nenhum. Senador, nenhum, zero. Governador, muito menos. Então, assim, eles separam política local de outro jeito. Eles enxergam de outro jeito. É basicamente quem faz concurso público e quem faz obra. É isso, entendeu? Mas em geral o pessoal é conservador. Aí não tem candidato, entendeu? Que bata de frente, que tenha dinheiro. Não tem, não tem. É assim, infelizmente. É mais ou menos assim que funciona.
Vinícius, vou passar para você. Eu não sei se você quer comentar ou perguntar alguma coisa nesse assunto.
Claro, eu gostaria sim. Doutor, a gente sabe que as faculdades elas são antros esquerdistas aí nos cursos de humanas, né? A gente vê aí, se você vai em um campus de humanas, é pichação, é gente se drogando, bebendo,
Lacração.
lacração, Marielle Franco, todo esse monte de coisa que não presta. Eu queria saber um pouco de você. Você estudou na Federal de Alagoas, certo?
Isso, foi.
Eu queria saber de você como que é o ambiente político, né, na Universidade Federal, no curso de medicina específico. Ele é uma coisa mais homogênea à esquerda, ou é uma coisa mais que você dá para tolerar, que tem opiniões de direita, de esquerda e etc.?
Pronto. Quando eu cheguei lá na faculdade, a maioria já é de esquerda porque já chega doutrinado do ensino médio ou do pré-vestibular, né? É PSOL, etc. Tanto é que eu cheguei em 2015, foi 2015. E no outro ano, foi um ano depois da Dilma ser reeleita e era naquela onda dos protestos, né? Aí o pessoal era todo contra os protestos, era contra o impeachment, etc. Tinha uma discussão ou outra, mas a maioria era de esquerda. Dos 40 que entraram, que eu diria que seriam de direita, era eu e mais uns três. O resto ou não queria se envolver ou era de esquerda mesmo. Com relação. Já entra assim. Com relação à doutrinação. Não, não temos doutrinação do ponto de vista ideológico marxista, só em algumas matérias de saúde coletiva, essas coisas assim, que eles colocam não médicos para dar aula, mas colocam sociólogo, colocam assistente social, enfim. As matérias chatas, quem for da área da saúde sabe. Saúde coletiva, né? Que é basicamente para puxar o saco do SUS. Aí eles aproveitam e colocam os textos do. É, chegaram a botar texto de Paulo Freire, de Marx, mas é uma coisa bem pequena, bem discreta. A maioria é conteúdo mesmo, sabe? É medicina mesmo. Mas tem aquela defesa do Estado, né? De que o Estado tem que defender, você tem que defender a saúde pública, você tem que defender o SUS, porque o SUS é lindo, o SUS é maravilhoso, o SUS é uma merda. Né? Eu vou fazer o estágio lá no SUS, porra, é um lixo, cara. Não tem, como é que eu vou defender essa porra aqui? Isso é um lixo, isso é uma bosta. Tem como defender o SUS? Eu, para mim, privatizava tudo. Mas basicamente você sai de lá achando que o SUS é uma maravilha, maravilha, um cacete. Tá tudo aí querendo se especializar para ter o seu próprio consultório. Ninguém quer sair trabalhando no SUS, pelo amor de Deus. SUS é porta de entrada. Você entra, dá uns pontõezinhos assim, coisa ou outra. SUS é válido para quem faz concurso público, aí vira médico do hospital universitário, faz a carreira dele, vira professor da universidade. Ou então, sei, vira médico do município, pronto. Aí tem aquele emprego certo, sabe que não vai ser demitido, né? Porque é funcionário público. Aí você trabalha no SUS. Mas fora isso, você não quer trabalhar no SUS, porque é uma merda. Entendeu? Mas você sai com essa defesa. Não, o SUS é maravilhoso. Então a gente sai. A doutrinação que tem é isso daí: é defender saúde pública, né? Defender o Estado. Basicamente isso. Mas em
Perfeito.
relação ao ambiente, ambiente. Totalmente de esquerda. Centro acadêmico, pessoal de esquerda, filiado a PCdoB, filiado a PCB, que é pior, PSOL, é isso aí, sabe?
É, o
É
buraco
assim.
é mais embaixo, né? É, aproveitando que você mencionou o SUS, doutor, a gente viu aí muita gente, né, com a vacinação, postando fotos com os comprovantes de vacina, falando viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS, como se o SUS tivesse produzido a vacina, né, de fato. É, na verdade, ele se limitou a distribuir as vacinas, né, que chegaram, e da pior forma possível. Na verdade, a gente viu aí, talvez até lotes vencidos podem ter chegado em determinados locais, né, a gente viu, né, faltar vacina na cidade de São Paulo, há pouco tempo atrás, né, cidade até então dominada pelo PSDB. É, eu queria que você desse uma aprofundada um pouco nesse negócio aí do SUS. Você acabou de falar aí que o SUS é uma bosta, né, e de fato é. Quem já precisou de hospital público sabe que é. Mas qual é o recado que você mandaria para essas pessoas que idolatram o sistema de saúde estatal?
Quando elas ficarem doentes, elas se internem no hospital público. Que não seja um hospital universitário. Um hospital universitário é até decente, porque geralmente os professores são bons, né? Os preceptores são bons, têm uma atenção muito próxima, porque tem aluno, tem residente, tem, enfim. Em geral, o hospital universitário é bom. Mas se está defendendo o SUS, quando ficar doente, vá numa UPA, não vá num
No Albert Einstein.
isso, não vá num Einstein, não vá em qualquer nenhum privado. Tá tudo bem que agora nessa doença daí é tudo a mesma coisa. Vão passar de pirona e mandar você ir para casa. No Einstein, até na Prevent Senior, cara, peguei umas pessoas que votaram da Prevent Senior, a prescrição é podre do Sírio-Libanês. Enfim, mas defende tanto aí, tá beleza. Quando tiver que ir para uma consulta ambulatorial, marca via SUS, vê quanto tempo você vai demorar para chegar no cardiologista. Vai demorar 3 anos para você sair na frente da fila, vai demorar. Pelo amor de Deus, vá com a mulher que fica grávida, vá parir numa maternidade do SUS, não vá para o particular. Se ficar doente, for fazer uma cirurgia, vá fazer uma cirurgia ortopédica no hospital público. É uma maravilha, né? Então, defende aí o SUS, vamos defender o SUS. Ué, fica doente, vai para lá, vai para o hospital público. É o recado aí para ver, é uma maravilha, vamos para lá.
É, exatamente, Sanderson, um comentário. Eu fiz essa pergunta para falar o
Fica à vontade.
seguinte: essa semana o jornal Washington Post ele publicou uma matéria dizendo que um homem, um casal, né, na verdade. E nesse casal aí o homem matou a esposa dele. Eles eram bem idosos já, sabe? Tinha aí as coisa de quase 80 anos os dois. Mas ele matou a esposa porque os dois eram norte-americanos, né? E eles não tinham, eles estavam doentes e não tinham condições de pagar o plano de saúde. Aí eu fiz o seguinte comentário no Facebook: se fosse no Brasil, ele não precisaria ter matado a esposa, né? O SUS teria feito isso por ele, porque a fila do SUS por si só é uma coisa horrenda, horrorosa. As pessoas idolatram tanto esse sistema na internet, porque nunca precisaram aí de uma cirurgia, de um exame de oftalmologia, né? De, sei lá, uma cirurgia na coluna, igual meu pai precisa, e tá há anos na fila e nada acontece, né? Pelo contrário, é sempre uma enrolação eterna. Enfim, eu só queria comentar esse ponto aí, Sander.
Não, não, de boa. Inclusive, eu mesmo entrei no comentário do post que você fez no Twitter sobre aí a questão do SUS, né? E eu fiz um comentário sarcástico, né? E a gente percebe que muita gente não entende sarcasmo, né? Onde eu dizia, né? Viva o SUS, né? Eu preciso de uma consulta oftalmológica, eu estou esperando desde dezembro. E como foi constatado que meu caso é grave, me botaram numa fila de urgência que tem 55 pessoas na minha frente e só Deus sabe quando eu vou ser atendido, né? Então, resumindo, se eu depender do SUS, eu fico cego de vez, né? Então, não posso depender de SUS de jeito nenhum. E aí vem o pessoal dizer que o SUS é uma maravilha, né? Agora, voltando um pouco à questão política, doutor, a gente vê aí que nem você já foi vítima, né, da censura do YouTube, né, por duas vezes, ganhou uma causa na justiça, mas eu queria perguntar para você o seguinte: como que você vê a questão da censura nas redes sociais daqui para frente? Porque a gente vê que a coisa chegou a um ponto que nem a gente está aqui tentando ter um bate-papo comum, normal, três pessoas conversando, só que a gente tem que ficar medindo palavras, não pode falar o nome daquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ou seja, nós já estamos vivendo meio que numa ditadura, né? Porque se a gente tem que pensar, né, quais palavras a gente vai usar para não ser censurado, a coisa já está brava. Mas na sua opinião, como que você vê as coisas daqui para frente? Vai ficar pior do que isso?
Eu acredito que sim. É até difícil imaginar, né? Mas, cara, no Facebook, eu não uso mais, né? Mas eu criei um e associei com minha conta no Instagram. Eu sei que o que eu postava no Instagram, aí saía também no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, apareceu lá: se você postar mais uma vez isso daqui, sua conta vai ser banida. E no Instagram não tinha acontecido nada. É, sendo que eu fui banido no Instagram recentemente, não explicaram o motivo. Cara, assim, cenário pior possível. Os caras querem calar você. Você chegar no Twitter, eles têm aquelas notícias de destaque, né? É sempre puxando para o outro lado. Bicho, daqui para o ano que vem vai ser complicado. Eu acho que as pessoas têm que procurar ir para o Telegram, tem que povoar o Telegram. Porque eles garantem alguma liberdade lá. Agora, eu sinceramente não sei não como é que vai ser para fazer campanha eleitoral, coisa do tipo. Eu acho que seu canal vai ter que estar blindado. O meu, não sei se está blindado, mas alguma proteção ele tem, porque os caras acho que vão pensar uma segunda vez aí antes de tentar dar um strike, né? É difícil isso daí, viu? Se tivesse como pedir um habeas corpus para poder falar no YouTube, mas assim, eu não consigo nem imaginar como é que vai ser ano que vem. Vai ser difícil. Não vai ser igual 2018.
Doutor, uma
É.
boa notícia. A gente pode pedir um habeas corpus preventivo, tá? Pra falar determinadas coisas. Então, acho que é uma boa estratégia já começar a pensar nisso. Eu comecei um canal no YouTube semana passada, tem um vídeo por enquanto, aliás, dois vídeos por enquanto. E eu já tô até pensando nessa possibilidade, sabe? Porque a gente sabe que a censura é real. De fato, né? Se você falasse em censura em 2016, 2017, você seria taxado aí como teórico da conspiração. Mas hoje já está mais do que evidente que ela existe, principalmente aí na eleição do Trump, né? Quem acompanhou de perto, sim, o processo eleitoral americano, viu aí que as Big Techs, elas censuravam qualquer conteúdo para Trump e permitia tudo para Biden, né? É uma coisa extremamente bizarra. Quando divulgaram aqueles e-mails lá do Hunter Biden com o pessoal da Ucrânia, com o pessoal da China, meu Deus, faltou o Twitter mandar matar o sujeito do New York Post que postou isso daí, né? E aí a gente vê o nível que a gente está chegando nessas Big Techs. Claro que a gente tem aí tecnologias descentralizadas que estão surgindo, como o Gab, como o Parler, né, que infelizmente caiu, como o Conservative Core, que ainda está de pé, que podem servir aí a ajudar a gente nessa batalha, mas que é um negócio complicado, a gente sabe que é, né? A gente que sente na pele tá percebendo. É, eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para você o seguinte, né, você foi vítima aí da censura do YouTube e aí ganhou a causa na justiça e tudo mais contra eles. O mesmo aconteceu aí com o canal Terça Livre, que está vivendo uma cruzada pela liberdade de expressão aqui em São Paulo, né? Eu queria te perguntar, como que foi o processo de entrar na justiça, aguardar contra o YouTube, né, que não é aí qualquer empresa, pelo contrário, é uma empresa gigantesca. Como que foi isso tudo aí? Como que você lidou com isso?
Olha, por incrível que pareça, foi bem simples. Eu falei com o meu advogado, é o Paulo Papini, tem um canal aqui no YouTube. Cara, é fera. Ele foi lá, entrou com a ação, né? Montou, acho que é peça que chama, sei lá. Eu não entendo nada de direito. E fez tudo direitinho, mas os juízes, eles já estão putos com as Big Techs, porque eles cagam e andam para as decisões judiciais. Eles ignoram, entendeu? Eles mandam lá voltar a conta e as Big Techs não voltam a conta. Eles ignoram as decisões judiciais. Então, assim, não demorou. A liminar saiu de forma até rápida. Demorou um dia para sair a liminar. A juíza deu ganho logo, assim, né? No final, ela usa lá os termos técnicos, aí fala, cumpra-se. Né? Então, bote no vídeo de novo, no ao vídeo, né? E na petição do advogado, ele fala lá que eu sou médico e eu tenho alguma experiência para falar, alguma propriedade para falar, e ele cita diversos exemplos de vídeos que estão no YouTube que tem lá. Ele tira print, né, e bota. Não, porque cannabis pode servir para curar o câncer. Cannabis pode servir para curar COVID. Engolir esperma pode servir para curar COVID. Isso não é deletado do YouTube. Pois é.
Tem até ações no STF para liberar crack, maconha e cocaína para COVID. Tá? Só para vocês terem ideia do que a gente está vivendo.
Ah, sim, mas eles estão baseados num estudo super sério feito na Cracolândia, em São Paulo. Afinal de contas, ninguém morreu de COVID na Cracolândia,
senhor,
né? Tem que considerar isso.
A Cracolândia, em São Paulo, é perto da Faculdade de Direito da USP, tá? Só para vocês saberem.
Ah, que coincidência, né? mas pode prosseguir, Marcos, por favor.
Pronto, aí ele vai e cita esses exemplos, aí foi super rápido que deu o ganho da causa, né? E aí, pô, fiquei felizão e tal, mas eles não cumpriam a liminar, entendeu? Não obedeciam. Aí eu, beleza, então vai deixando aí correndo, era uma mixaria. Mixaria para eles, né? 5 mil e tal, 10 dias, aí deu o total de 50 mil, beleza. Aí eu falei, vou ver se esses caras têm coragem de me dar strike de novo. Aí fiz um vídeo, né? Como eu falei, fosse eu um contato lá, entrei na área, marco o pênalti.
O VAR não viu a tua jogada, né, cara?
Eu falei, vamos ver o que esses caras vão fazer. Eis que me deparo lá. Mais um estranho, eu falei, não acredito, vou ver que vídeo é. O do Rodrigo Faro já tava com 100, poucas mil visualizações, quase um mês de publicação, e os caras deram strike. Eu falei, não é possível, não acredito nisso não. Aí foi lá o advogado de novo, Paulo Papini, e conversou, né, com a. Conversou não, ele reforçou o pedido, né? Falou, ó, estão descumprindo a decisão judicial, e agora censuraram de novo. Aí a juíza foi, percebeu o agravante e aumentou a multa para 50 mil por dia. 50 mil por dia para eles é nada. 50 mil reais, eu acho que é 50 mil reais, eles ganham em 10 segundos. O Google, né? Eu acho que é isso. Se não for 50 mil, é 500 mil, algum dos dois aí. Então, assim, tipo, 10 segundos aqui, eu falando aqui, eles já ganharam o que eles têm que pagar para mim, entendeu? Mas, se de um em um sair processando esses arrombados, eles vão começar a pensar um pouquinho, né? E eu, encorajo todo mundo. Se tiver sofrendo censura, não deixe barato. Vá atrás, judicialize, que você. É bem provável que você ganhe. Porque os caras. Não existe isso. Tá? Se você censurar uma pessoa numa rede social hoje, é basicamente você deixar ela fora do debate público, entendeu? Você tem voz, na sociedade hoje em dia, é na rede social. Ah, mas é porque tem regras privadas, meu amigo. Peraí. Basicamente, eu sei que é uma empresa privada, mas é onde você consegue ter alguma voz hoje em dia. Se você ficar fora das redes sociais, está fora da sociedade, basicamente. Entendeu? Então, se você for banido de lá, cara, não tem essa. É liberdade de expressão. E os caras estão solapando isso daí. Tem que processar mesmo. E você vai ganhar se você tiver razão. Né? Eu não feri nada, cara. Eu não falei nada demais. E eu usei de dados científicos. Né? Aí foi até relativamente simples ganhar. Entendeu? E os juízes, eles estão. Assim, juiz não gosta de ser desobedecido, entendeu? Juiz manda para o cara obedecer, né?
Alexandre de
Convencer.
Moraes, quem eu diga.
Pois
Pois
é.
é.
Só que ele não é juiz, né? Ele é um advogado. Ele é um advogado, né? Que foi nomeado aí ministro. Enfim. Mas eu conversei com a filha de um juiz. Do desembargador, ele é até do STJ. Aí eu perguntei: o que é que teu pai faz quando não cumprem a liminar? Ela, não, ele manda prender.
Só
É
isso,
assim, meu
né?
amigo. Não,
É simples, né?
juiz mandou, tem que cumprir.
É até crime, né? O descumprimento de decisão judicial é um dos crimes contra a administração da justiça. É, embora a pena seja pequena, ainda assim é crime. Então, como o doutor falou aí, se você tem algum problema com censura das big techs, né? Coisa que a gente sabe que vai aumentar ano que vem. Judicialize, não perca tempo, entre com tutela provisória, né, tutela de emergência, essas coisas, porque as chances de você ganhar
Habeas
habeas
corpus
corpus,
preventivo.
exatamente, habeas corpus preventivo,
Seria
chances de ganhar
interessante
são
isso.
enormes, tá? E dica de um professor meu, tá? O Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, nas palavras dele, é ultraconservador, tá? Então, se você entrar com a ação aqui, provavelmente você tem mais chances de ganhar.
E inclusive a questão do habeas corpus preventivo, a gente vê que funciona porque várias pessoas que foram ali convidadas, né, a estar ali naquela CPI do circo, né, muitas delas foram munidas de habeas corpus preventivo, né, justamente para. Tudo bem que ali elas usaram o habeas corpus para se proteger, né, para não serem obrigadas a produzir provas contra si mesmas, né, porque existe essa questão também. Mas existe, eu sei que existe essa questão de você ter um habeas corpus para proteger, você ter a sua integridade como pessoa é garantida. E aí essa integridade inclui a questão da liberdade de expressão, né? Embora eu não seja da área
Exato.
do direito, eu sei que isso faz parte, né? O habeas corpus, ele existe para preservar direitos individuais básicos, né? E a liberdade de expressão é um desses direitos, né? negócio realmente não é fácil para nós, né, doutor? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente falou aí um pouco, né, você mencionou aí o Vinícius também, que o ano que vem a coisa deve ficar mais complicada para o pessoal, inclusive, fazer campanhas, né? A gente não pode se esquecer que nós temos a Lei Kim para ajudar a piorar tudo as coisas, né?
Putz.
Tem a Lei Kim, e só para a nossa audiência aí que não estiver sabendo, foi só o voto impresso auditável ser arquivado lá na Câmara que eles voltaram a debater a PL 2630, aquela PL maravilhosa da censura, tá? Então, só para o pessoal ficar atento ao que está acontecendo lá. Mas voltando aqui ao fio, doutor, você tem alguma pretensão política? Pretende se candidatar a algum cargo nessa eleição já de 2022? Ou você acha que ainda é cedo? Ou não pensa nisso?
Não, isso aí eu penso desde que eu sou criança.
É, até porque
É
você
sério.
cresceu no meio político, né?
Eu acompanhava a apuração dos votos com meu pai e minha mãe, né? Porque a minha mãe era assessora do vereador. Aí eu achava o máximo aquilo, né? Na época que a apuração saía no rádio. Aí eu achava demais. Eu não entendia de nada, mas eu achava muito massa, né? E aí eu, enfim, cara, eu era uma criança meio anormal. Eu colecionava santinho, eu decorava número de partido político, eu assistia programa eleitoral, eu decorava jingle de campanha. Sempre fui meio viciado em política. Aí eu sempre tive vontade, mas assim. Sempre tive vontade de ser médico também. Aí, enfim, eu criei o canal sem pretensão nenhuma de ser político. Eu criei o canal porque eu estava me sentindo sozinho, né? Na faculdade eu estava sendo tratado igual um leproso lá na faculdade, né? Na época da eleição, 2018. Quando o Bolsonaro tomou a facada, porra, parece que esfaquearam um tio meu, um avô meu, tal. Cara, eu fiquei profundamente triste, velho. Porque eu fazia campanha para ele há 4, 5 anos. Eu falei, cacete, eu preciso sair desse. Eu tava numa bad, tava numa mala, sabe? Tava me sentindo mal. Eu falei, cara, eu preciso sair disso aqui. Vou, sei lá, vou gravar um vídeo, vou botar na internet. Aí comecei a me sentir menos sozinho, né? E aí as pessoas começaram a assistir. Aí algumas pessoas falavam. É porque você não sai candidato, acho que você tem potencial tal. Eu falei, pode ser. Mas aqui onde eu moro é muito difícil. Aí eu pensei, mas eu fui convidado para sair aqui com a. Em Alagoas, né? Com a. Enfim, uma empresária que é amiga minha, tipo, milionária. E ela falando que ia pagar a campanha, etc, etc. Eu falei que não queria porque, primeiro, não tem chance aqui, tá? Aqui é terra de. Os deputados federais daqui, Arthur Lira, presidente da Câmara, tá? E o resto é sempre de alguma família já, sempre tem os mesmos sobrenomes. Então não tem,
Oligarquia.
não vai ganhar. Entendeu? Geralmente é algum cara que domina alguns interiores, né? Tem alguns prefeitos, e aí o prefeito vai lá e manda você votar no deputado. É assim, você não vai ganhar, não adianta, você vai perder tempo, entendeu? Até que eu não vou. Aí, enfim, mesmo o pessoal dizendo que ia custear, eu não quis. E ano passado também, quando foi para vereador, também não quis, não. Aí, porque não tem interesse mesmo, não queria. Né, para vereador ficar mudando nome de rua, não tem interesse aí, não. Aí, Pernambuco, pensei, né, porque achei que lá tinha vaga o suficiente. Aí quase que eu ia para Pernambuco, mas aí começaram a dizer: não, não, você não tem que ir para Pernambuco, você tem que ir para São Paulo. Olha, por que que eu tenho que ir para São Paulo? Aí, enfim, quem me deu essa ideia foi uma ex-assessora da Carla Zambelli. Não vou falar o nome aqui. Ela falou: você tem mais chance em São Paulo porque seu público é de São Paulo. E porque em São Paulo aceitam mais pessoas de fora. Falei: não faz sentido, vou ver. Aí eu comecei a perceber mesmo que o meu público era mais de São Paulo. Então, eu falei, bom, se eu for sair, eu saio por São Paulo. Não tenho certeza se eu vá sair, mas se sair, vai ser por São Paulo. Inclusive, eu já transferi meu CRM, né, para ir, e se for sair, vai ser por aí, né? Mas, assim, eu sempre tive interesse. E, enfim, eu posso dizer que eu estou ganhando bem mais dinheiro sendo médico. Uma quantidade bem importante a mais do que um deputado, mas eu acho que eu tenho vocação para brigar e eu gosto de brigar. Então, se for para ser político, eu entraria lá para descer o cacete em todo mundo.
Você não tem interesse, então, no, na política local aí em Alagoas mesmo? Seria, no
Zero.
caso, Brasília mesmo, então.
É, entendeu? Local, zero. Eu não quero ficar fiscalizando obra de prefeito, nem. Não, eu tenho interesse em ficar discutindo coisa a nível nacional, entendeu? É, nome de rua, ah, pelo amor de Deus. Não, isso aí é só para ter um cargo para dizer. Entendeu?
Praça Renan Calheiros, coisa do tipo assim.
É, entendeu? É isso aí que os caras discutem. Não. Não, eu prefiro ser médico, né? Se for para não ser médico, eu queria ir para Brasília. É porque eu acho que eu tenho vocação para brigar. Agora, para virar deputado estadual ou vereador, alguma coisa assim, não tenho interesse nenhum, cara. Acho que a produtividade é zero, entendeu? Eu acho que poderia reduzir para cinco vereadores em cada cidade, tá bom. Porque os caras não fazem nada. É inútil.
A Câmara de São Paulo e a Alesp aqui que o digam, né? Mas tudo bem.
Pois
Vinícius, pode perguntar se quiser. Comentar, sei lá.
é. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: o doutor Alessandro Loyola, né, que foi um médico bem polêmico aí durante esse período, desde que o coronavírus surgiu. Ele cunhou o termo fraudemia para se referir à pandemia de coronavírus, né? A gente sabe o porquê, né? Tem aí um monte de decisão imbecil de governador, de prefeito, de presidente. Essa semana, inclusive, foi descoberto que o presidente da Argentina, né, que fez aquele lockdown extremo no país, que devastou mais o país que já estava, ele propôs essa quarentena em 2020. No entanto, ele furou a quarentena para ir em festa, né, como a maioria
Ah,
das
maravilha.
pessoas que propôs isso. Felipe Neto, o Neil Ferguson lá na Inglaterra, né, que fez aquele estudo desastroso e furou quarentena para ir ver a amante. No fim, a mulher era feia pra caramba. Enfim. Eu queria saber se você concorda que o que a gente viveu foi de fato uma fraudemia ou uma pandemia.
Não, o conceito de pandemia está correto, né? Que é uma epidemia que se alastra ao longo dos continentes, né? Então está correto o termo. Mas o termo fraudemia, eu entendo, eu também usei algumas vezes, está relacionado com, de repente, você ignorar a medicina como ela sempre foi, né? É o que eu falei. É, pô, eu passei na faculdade 5 anos e meio estudando uma coisa, e aí de repente chegam algumas diretrizes vindas da porra de um país de onde saiu a merda do vírus, e isso se torna verdade. Peraí, a gente sempre, com todo respeito, como é que eu falo com todo respeito isso daqui? A gente sempre. Vou tentar evitar polêmicas, mas. A gente nunca estudou medicina oriental. Nunca. A gente sempre tratou medicina oriental como se fosse uma coisa à parte. Como se. A acupuntura, buscar o chakra, não sei o quê. A gente sempre tratou isso daí como se fosse. Pelo amor de Deus. Aí, de
É
repente, vem umas
quase
diretrizes. Tudo
esoterismo, né?
ciência.
É quase esoterismo isso daí.
Exato.
É, então, é isso aí, entendeu? Quando a gente ouvia falar em medicina oriental, era isso aí. Aí, de repente, vem as recomendações de lá, aí a medicina ocidental vai e. Não. Agora você tem que aceitar, você tem que ficar em casa saudável. Peraí, que porra é essa? Isso nunca existiu. Eu me perguntava. Aí meus colegas, não, tem que ficar, porque para diminuir o contágio, eu falei, meu irmão, de onde é que você viu isso daí? A gente sempre estudou que quem tem que ficar em casa é quem tá doente. Não, 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 mas agora é diferente, porque não é uma gripe normal, não sei. Porra, nem no Ebola fizeram isso aí. Por isso que eu entendo o termo fraudemia. E máscara, outra máscara. A gente a gente só usava máscara cirúrgica. Eu nunca vi ninguém usar máscara de pano, nunca na minha vida. Durante o curso inteiro, onde eu convivia com médicos, ninguém usava máscara. A gente só botava máscara quando entrava em campo cirúrgico, com a máscara cirúrgica. Para quê? Para evitar que sangue pingasse na cara da gente. Entendeu? Porque a máscara cirúrgica realmente ela protege de gotas de sangue, mas de aerossóis ela não protege. Aí você entra numa porcaria do supermercado, se você tiver com a máscara de pano, que é muito pior do que uma cirúrgica, que já é ruim, não protege de aerossol nenhum, opa, tudo certo, pode passar. Entendeu? Não é que eu protege de nada, a eficácia é mínima, mas virou lei, entendeu? É
Isso foi
basicamente
até
uma forma de
confirmado
você
pelo
ser
Dr.
aceito.
Fauci, né, no, nos Estados Unidos. Ele, os
Sim,
e-mails que
sim.
vazaram, ele afirma que as máscaras, né, ele conversa com uma colega que pergunta para ele se seria prudente ela usar máscaras em público, e ele fala nesse e-mail que não ia ser muito relevante, porque a máscara, de fato, como você falou, não protege dos aerossóis. Ela protegeria aí de gotas grossas, para usar o termo que ele usou. Seria, sei lá, aí um espirro. É, uma coisa assim, mas convenhamos, eu particularmente não espirro na cara dos outros, né? Acredito que aqui ninguém faça isso.
Não, ó, mas ó, tem que levar em consideração o seguinte, né? O pessoal aí daquele país, né? Por que que foi tudo tão aceito e praticamente nada discutido? Porque o pessoal usou aquele negocinho, o pessoal daquele país chegou e falou: olha, as diretrizes são essas. Não, mas por que que a gente tem que fazer isso? Porque a gente que inventou essa porra, então a gente tá falando que é assim que é pra fazer.
Exatamente. Inclusive,
É
Sander,
mais ou menos assim, né?
teve jornalistas e médicos que esse país aí prendeu, tá, por divulgar o coronavírus, né? A turma aí que grita ciência, ciência, ciência. Inclusive, tem jornalista da Folha de São Paulo dizendo que os dados desse país são transparentes, tá? O que nem de longe
Assuda.
dá pra gente levar a sério, né?
Olha, sim.
É, acho que é por isso que o povo deu o apelido dela de Mônica Merdamo. Eu não vou falar o
Ah.
nome aqui porque, né, enfim.
Não, mas olha, realmente os dados são transparentes. Eles escrevem numa parede de vidro, você enxerga os dados do outro lado, assim,
Enxerga.
são
É,
transparentes.
como disse
Deve ser nesse sentido.
Exato. Como disse um ditador comunista, se os dados discordam de mim, problemas são dos dados, né? Não é meu.
Ah. É super incrível, assim. Você tem que ser muito retardado mental para achar que morreu uma pessoa de Covid esse ano na China. Uma. E a outra que morreu foi no ano passado. Meu amigo, se você acreditar nisso, pelo amor de Deus, dá não. Eu desisto.
Não dá para
É
levar a
sério.
sério, né?
A última
Não dá,
pessoa
né?
que morreu foi faz uns meses e a penúltima foi no ano passado. Cara, pelo amor de Deus, você é idiota. Tá assinando. Não dá, Não, e detalhe, né? Você teria que acreditar que durante a pandemia toda, desde o início ali, desde o primeiro caso até, vamos dizer assim, o controle da doença lá naquele país, morreram o quê? Nem 10 mil pessoas, né? E o
é
país
menos
é.
de
E o país
5 mil,
quase.
é 4 mil e poucos.
É 4 mil e pouco, né? E você vê, é um país que, nossa, tem pouca gente lá, né, cara? Então faz sentido, né? Um país com tão pouca gente morrer, né? Pouquíssimas pessoas, né?
Você
Nesse tempo todo.
sabe, Sander, nessas horas que a gente vê o nível de idiotice útil que é ensinado nas universidades, tá? Tem uma colega minha que é jornalista de esquerda, e uma vez eu comentei alguma coisa referente à pandemia no jornal local aqui da cidade, e ela veio responder, sabe? Aí a gente começou a debater nos comentários do Facebook, e ela falou: ah, porque a China tem poucos mortos. Porque ela fez o lockdown no começo, né? O fato de você ter ali um partido ditador, um governo sanguinário, que mantém campos de concentração, que perseguiu médicos por divulgar coronavírus, que prendeu jornalistas por divulgar coronavírus, que perseguiu empresários por divulgar coronavírus, né? Isso, obviamente, não tem nada a ver, né? Então você pensa, o coronavírus ele é um vírus com uma letalidade extremamente baixa, né? Se eu não me engano, é 3% mais ou menos. O doutor pode me corrigir se eu estiver errado. Então você pensa, como
Menos.
que todo o mundo teve um índice relativamente alto, né, de mortalidade e a China tem um índice baixo, sendo o país mais populoso do planeta, né? Não tem como você acreditar, a menos que você tenha sido imbecilizado de uma forma extrema. Né, seja na faculdade, seja na escola, seja aí pelos círculos sociais que você convive, clubes, seitas, enfim. Tá, é uma coisa grave o que está acontecendo no Brasil. E pior que o Olavo de Carvalho ele já falava isso em 2006. Né, você pega aí o Truth Speak, por exemplo, tem um episódio aí de 2006, 2007, se eu não me engano, que ele fala, olha, o que está acontecendo aqui no Brasil é um negócio inimaginável. Porque você vê... Uma pessoa dessa, como a minha colega, ela sai da faculdade apta para trabalhar em um jornal como Folha de São Paulo. E aí você pensa, quantas pessoas leem a Folha de São Paulo por dia, né? Como o Flávio Morgan diz, lá do Senso Comum, não interessa se, sei lá, a Patrícia Campos Melo ou a Mônica Bergamo fala merda na coluna. Interessa que elas são lidas aí por pelo menos 500 mil pessoas do país, né? E aí você vê o nível que a gente tá ficando, né? O fundo do poço parece que ele tem um alçapão. A cada nível, a gente vai sempre rebaixando cada vez mais.
É, o negócio é complicado mesmo. Bom, Marcos, a gente está com o horário já um pouco adiantado, né? E como você trabalhou aí o dia inteiro, a gente também não quer tomar muito seu tempo para você poder descansar. Então, eu queria passar para você aí para as suas considerações finais. Então, já agradecendo a você por ter disponibilizado esse tempo para a gente poder ter esse bate-papo aqui.
Ah, tranquilo, foi ótimo. Eu fiquei devendo uma resposta sobre a vacina. Eu pesquisei aqui
Novavax.
a Novavax e eu vi que a diferença dela é que ela não é de RNA e nem é de vírus atenuado. Eles injetam fragmentos de proteínas. Adivinha que proteína? Proteína Spike.
Bom, acho que tomar
Enfim.
Coronavac nesse caso é até melhor, né? Porque Coronavac parece que é soro fisiológico que tem lá.
É melhor você pegar a porra da doença, você toma lá o remédio de piolho lá e pronto, né? Enfim, mas é isso, minha gente. Obrigado pela oportunidade. É, gostei, o papo foi produtivo, foi bem conduzido. Se alguém acredito, né? Não é possível, né? Não sou tão famoso assim, pelo amor de Deus. Meu canal é esse nome aqui. Eu não boto doutor porque sei lá, eu sempre foi Marcos Falcão, eu botar doutor assim de repente, acho meio esquisito. Deixa só Marcos Falcão mesmo. É, assim, no YouTube, no Twitter, é canal do Falcão, porque o Marcos Falcão foi banido. Vários Marcos Falcão, perdi umas 10 contas no Twitter. Aí é canal do Falcão 1, no Instagram é canal do Falcão 10, porque o 1 já foi banido. E o Telegram é canal Marcos Falcão. Basicamente isso. Mas foi isso, foi um prazer. É, dá para falar um montão de coisa, dá para ficar o dia inteiro aqui batendo papo, conversando. Tem um monte de coisa para falar, realmente, né? É, a gente realmente tem uma abundância de coisas para falar. Nossa, demoraria dias aqui conversando com vocês. Porque a gente vive um momento bizarro. A gente vive uma distopia total e completa, né? Eu realmente, se vocês me contassem que isso ia acontecer 2, 3 anos atrás, eu ia dizer que vocês são malucos, mas teóricos da conspiração. Mas sinceramente, eu acho que a gente está caminhando aí para o fim dos tempos, né? E enfim, se não sei da fé de vocês, mas eu acredito em Deus e acredito que a gente está em próximo aí de Jesus voltar. Porque tá complicado o negócio.
Não, tá certo, Marcos. O papo realmente foi produtivo. Eu já vou deixar aqui um convite feito no ar aqui para que a gente possa estar tá fazendo uma outra live, né? Para a gente estar estar marcando um bate-papo aí mais para frente, porque realmente assunto não vai faltar, né? Quero passar a palavra agora
Sim.
também para o Vinícius, meu amigo, né? Vinícius, as suas considerações finais, por favor.
Eu agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês, é sempre muito produtivo, né? Ter entrevistado aí o Marcos, né? A gente falar aí sobre pandemia, sobre vacina, sobre lockdown, sobre faculdades, enfim. Acredito que seja bem interessante ao nosso público, né? Porque a gente vê que as coisas não estão fáceis para nós, cada vez mais difícil. Hoje, dependendo do que você fala, você é criminoso, você é negacionista, etc. Ter uma voz que discorde disso, né, com propriedade, com curso de medicina, é sempre muito oportuno. Então, acredito que foi bem essa entrevista foi muito agregadora para nós, tá? Então, eu deixo aí o agradecimento para você, Marcos, Dr. Marcos, e para o pessoal que participou aí conosco, nos assistindo.
Eu também agradeço a você mais uma vez, Marcos, pela presença, né? Obrigado por disponibilizar o seu tempo, né? Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam, né? No YouTube, no Facebook, no Twitter, né? Peço a vocês que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, visitem e se inscrevam também lá no canal do Marcos Falcão. Ele tem um canal no YouTube também, como a gente comentou. Então entrem lá, se inscrevam lá também, acompanhem o trabalho dele. E no futuro, se Deus quiser, o Marcos vai estar aqui com a gente novamente, né? Por enquanto, a gente fica por aqui. Agradeço a todos, uma boa noite. E na semana que vem, a gente volta com a live Sexta Destra no horário normal, às 18h30. Muito obrigado, boa noite a todos e até lá, se Deus quiser.